O 46º Dia Mundial das Comunicações será comemorado com a palestra do jornalista Sidney Rezende, que é um dos fundadores da CBN e é apresentador da Globo News. Ele vai falar sobre a cultura e paz nos meios de comunicação, que é o tema de sua palestra, no Anfiteatro Marista. E é com o Sidney Rezende que eu converso agora. Sidney, bom dia.
Bom dia, Gilson. Como vai?
Tudo bem. Sidney, o tema seu é um tema intrigante num país que está discutindo muito a função dos meios de comunicação. Censura, não censura. Alguns debates sobre até que ponto os meios de comunicação influenciam ou não determinados comportamentos políticos. Se critica muito isso, inclusive o governo tem feito muitas críticas aos meios de comunicação. Como é que você avalia esse tema?
Sem dúvida, você tem toda a razão. Esse é um momento mais do que propício. O Brasil vive uma democracia. O Brasil está passando por um estágio muito mais importante, relevante no mundo do que no passado. Hoje o Brasil é um player internacional, então nós precisamos mesmo discutir esse papel dos meios de comunicação. E eu tenho para mim que, nesse nosso caso aqui, do tema que eu vou tratar em Maringá, foge um pouco dessa discussão se deveria se existir ou não um controle mais rígido dos meios de comunicação e se esse controle seria ou não censura. Porque como se diz que é preciso colocar na agenda dos meios de comunicação, do noticiário, da imprensa em geral, assuntos correlacionados à paz, o que nós estamos falando? É preciso que a gente entenda que os grandes centros, às vezes, podem ser geradores de criminalidade, de violências diversas, de toda a ordem. As crianças, muitas vezes, elas são vítimas através da pedofilia. Nós assistimos a violência pura e simples que ocorre nos grandes centros também, dentro do ônibus, a explosão de caixas eletrônicas em São Paulo, por exemplo, o sequestro, tudo isso é fruto da violência. Mas existem outras violências mais pouco exploradas, e nesse sentido os meios de comunicação têm um papel, sim, até educacional. Então eu acho que os jornalistas, principalmente, têm que ganhar um pouco mais de consciência na hora de fazer as suas opções, das suas pautas e das narrativas que julga importante, que são as pautas do dia a dia. Ele deveria incluir, sim, essa discussão sobre a paz e a necessidade de uma convivência mais civilizada entre as pessoas, principalmente nos grandes centros, já que 80% dos brasileiros vivem nas cidades.
Então você considera que a violência hoje tratada nos meios de comunicação, ela é o tema que propaga a violência, a forma como o tema é tratado, e qual que é esse papel que o meio de comunicação tem de educar, que você coloca como importante?
De fato, os meios de comunicação, eles em geral reproduzem a realidade. Mesmo que ocorram eventuais distorções, os fatos não são inventados. Todos os exemplos que eu dei na resposta anterior, Gilson, eles ocorrem no dia a dia e eles ganham noticiário porque se tornam notícias na medida em que é alguma coisa que não é comum, não é usual, e por isso todos devemos ser informados sobre aquele determinado fato. Mas não basta somente você ser um reprodutor do fato, é preciso refletir sobre ele. Por que ele acontece? Por que existem populações marginais? Por que as diferenças sociais podem muitas vezes fomentar e estimular a violência? De que forma a educação, as igrejas, as famílias, as escolas, de que forma essas instituições e esses segmentos podem ajudar a formar um cidadão realmente mais completo, um cidadão mais humano, mais respeitoso, mais generoso. Vou te dar um exemplo muitíssimo banal, isso você já deve ter visto, e os nossos ouvintes da CBN também. Muitas vezes estamos no trânsito, né? E de repente alguém faz uma manobra que consideramos imprópria. Nós xingamos, ficamos com raiva daquela pessoa, paramos ao lado do carro dela e às vezes xingamos essa pessoa, queremos dar uma outra fechada, chamamos a polícia, às vezes descemos do carro com uma barra de ferro e queremos enfrentar aquela pessoa, discutir com ela, agredi-la. Você repare como nós não estamos dando a verdadeira dimensão àquele determinado problema, que às vezes é menor, pode ser contornado através de uma generosidade, através de um cumprimento, ou mesmo um alerta, ou às vezes você olhando para a pessoa dizendo, olha, você fez aí uma manobra errada, e a coisa passa e o dia fica mais ameno. No entanto, se a gente tomar qualquer uma das atitudes que eu citei agora há pouco, você pode estar fomentando um gravíssimo problema. E é muito comum o outro motorista, às vezes, descer do carro e ele pode estar armado e do nada dar um tiro em você porque você simplesmente não teve ali o cuidado de ter um pouco mais de paciência. E paciência, generosidade, controle da ansiedade, equilíbrio emocional, tudo isso advém de uma sociedade menos estressada. E os meios de comunicação, às vezes, ajudam a estressar a sociedade, mesmo que ele não seja o gerador do fato que está deixando a sociedade desequilibrada.
Sidney, existe aquela teoria, inclusive o Jornadir Freire Costa, que é um cientista social, ele fala muito do medo social, que nós estamos hoje nos centros urbanos vivendo com medo. E às vezes até esse medo que nós temos, né, de reagir a violência antes que ela aconteça, né, a chamada reação preventiva, ela propaga cada vez mais violência. É dessa questão que você fala? Quer dizer, nós temos que nos desarmar um pouco e os meios de comunicação podem contribuir para isso?
Eu acho que podemos sim desarmar espíritos. Eu sei que isso, aparentemente, é uma discussão que alguém que está me ouvindo agora diz: ah, imagina, como é que alguém pode defender uma tese como essa? Já ultrapassamos isso, os bandidos já ultrapassaram todos os limites, é preciso combatê-los com uma repressão dura e firme. Olha, em nenhum momento quem é a favor ou dos direitos humanos, ou é a favor do diálogo, ou é a favor da generosidade entre as pessoas, da educação, do cavalheirismo, em nenhum momento pessoas que pensam assim são contra a repressão necessária ou a punição absolutamente legítima que passe pelas instâncias e instituições da sociedade. Então, a polícia é o primeiro momento, a justiça é o segundo, o cumprimento da pena, se for o caso, para aquele infrator é a terceira, e a quarta é, de alguma forma, trabalharmos para reintegrar aquele cidadão numa sociedade mais equilibrada e mais justa. Então, os meios de comunicação têm, sim, um papel muito grande de desarmar espíritos. Eu vou te dar um exemplo, e eu sei que a CBN se envolve nisso já há bastante tempo, e ela contribui e muito também nesse sentido por ser uma grande emissora de informação. Mas repare, quando você tem uma iniciativa esportiva numa comunidade e você realiza ali uma disputa, uma competição, e aquela competição você propaga e divulga os atletas que se destacaram, valoriza aquela comunidade, reúne em torno daquele evento da região, os bairros, os municípios próximos, você não imagina que bem que isso faz. Você não imagina o que significa uma torcida que está ali vibrando, gritando, participando, as famílias presentes naquele evento, o atleta se sentindo reconhecido, mesmo que more num bairro bastante modesto, que não seja ainda um atleta, vamos dizer assim, muito conhecido em todo o estado, mas ele se sente reconhecido por sua comunidade. Esse é um dos papéis dos meios de comunicação. No momento em que você incentiva a comunhão, a participação civilizada entre as pessoas, o diálogo entre elas, você ajuda a ter uma sociedade mais justa, mais equilibrada. Por acaso, eu estou sendo convidado pela Arquidiocese de Maringá. Não é um papel da Igreja Católica, para onde estou sendo convidado, e nem para nenhuma outra igreja, nenhuma outra denominação, seja evangélica ou que seja espírita, não, nenhuma religião tem a responsabilidade única e exclusiva deste trabalho. É um papel da sociedade, de maneira assimétrica. É a escola, é a família, são as igrejas, as religiões em geral. Eu tenho certeza que se a gente trabalhar direito, o Brasil pode ficar mais humano e melhor.
Cid, a última questão. Nós temos hoje em dia a idolatria, talvez, do personagem errado, que acaba sendo o herói que é o anti-herói. Né? E nós esquecemos, às vezes, de valorizar pessoas que possam ser modelos de uma boa conduta. É nessa questão que você fala que, às vezes, nós privilegiamos espaços nos meios de comunicação por mau exemplo e deixamos, às vezes, de valorizar o bom exemplo?
Eu sou rigorosamente contra a valorização do mau exemplo. Sinceramente, não acho que um bandido que não é líder, muitas vezes usamos até a expressão líder, bandido muitas vezes é chefe de uma gangue, mas ele não é líder. Líder não é isso, a liderança não se dá dessa forma. Eu sou rigorosamente contrário à badalação de expoentes da criminalidade, transformá-los em estrelas, fazendo com que eles sejam famosos e importantes. Eu posso dizer isso porque eu apesar de ter nascido em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, estou no Rio de Janeiro há algum tempo, e todos sabemos que há um enfrentamento muito grande no Rio de Janeiro contra o crime organizado. E não é só no Rio, nas grandes cidades brasileiras se enfrenta também bandidos que muitas vezes se organizam, né, em quadrilhas. E eu posso dizer que alguns deles, por incrível que pareça isso, mas por incrível que pareça, eles ficam no dia seguinte procurando as suas fotos nos jornais populares para depois uns comentarem com os outros. Você viu, eu estou hoje no jornal. Como se fosse um bom motivo de exaltação alguém que faz o mal a outro, alguém que subtrai pertences, que mata, que se torna um homicida, um criminoso em série. Então a sociedade tem inúmeros exemplos de pessoas e organizações fantásticas. Vocês no estado do Paraná têm exemplos de toda a ordem e a todo momento vocês estão dando exemplos para o Brasil de inteligência, de boa organização, de eficiência, de expertise do povo do Paraná, que é muito trabalhador, e no entanto isso não pode ser substituído por esses chefes de gangues, por bandidos, pelo mau exemplo. Nesse sentido, acho que a sua pergunta, ela me ajuda muito a me posicionar muito claramente em relação a isso. E aí, olha, nós não dependemos de ninguém não, viu? Os jornalistas dependem de si próprios na hora de escolher a pauta, definir o que é a notícia e o que é importante. Bandido não é notícia pela sua existência em si. A notícia, ela se dá pelo inusitado, pelo diferente, sim, e pela novidade, às vezes, mas é aquilo que interessa a toda a comunidade. E o que interessa a toda a comunidade é educação, saúde, emprego e, acima de tudo, respeitabilidade por parte dos homens públicos que nos dirigem e nós todos que fazemos parte da sociedade e a integramos de uma maneira até elitista muitas vezes, mas elitista no sentido de qualificação, não no sentido de superação sobre classes sociais mais menos aquiladas.
Sidney Rezende, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, um grande abraço, um bom dia.